Entramos agora no destaque, no grande destaque da edição desta quinta-feira do Português Suave, Saint Ronnie, o projeto do Gonçalo Carvalho, músico do norte do Porto, creio, que está a residir em Londres, no Reino Unido, Inglaterra, mas disso ele também irá dar mais pormenores, e que nos vai visitar em breve, com uma série de concertos a norte, e vai dar também um saltinho até Lisboa. O tema que acabamos de escutar chama-se Santiago, já tinha rodado aqui também no Português Suave. É a música nova, faz parte do EP que foi lançado na passada sexta-feira, intitulado Of Man in Song, In Story, in Stars. Eu creio que é o segundo EP, além de um editado ano passado, Way From Blue. Este creio então que é o segundo EP deste projeto do Gonçalo. Gonçalo Carvalho, viva, muito boa tarde, bem-vindo ao Português Suave. Como estás?
Viva, Sérgio. Estou bem, obrigado. Estou-me a preparar com a minha banda para o primeiro concerto amanhã em Braga, no Rumbai Maybe. Mas sim, tem sido muito trabalho, mas estamos entusiasmados.
Já estás cá, portanto, já viajaste para Portugal.
Sim, já consegui há uns dias. Cheguei ainda antes da banda também para ter uns dias para mim, para matar saudades de casa um bocadinho e depois começar o trabalho a sério.
Pois, porque tu és do Porto, não é? É a tua cidade natal. Entretanto, esta aventura, assim, a ideia não é que entres em muitos pormenores da tua vida pessoal, não é isso que se pretende, mas a tua ida para o Reino Unido, para a Inglaterra, creio que tu tens vivido em Londres nos últimos anos. Qual é o papel da música, nesta decisão? Foste para fazer música lá ou foste para lá e depois, olha, explica-me lá isso.
Foi exatamente por causa disso. Eu acabei o secundário, pronto, aos 18 anos e queria seguir música, mas também eu tinha feito um bocado de música clássica na adolescência, mas a minha paixão era mesmo música contemporânea, vá, pop e rock e blues. E já me tinha sido recomendado uma faculdade em Inglaterra. O meu sonho também era um bocado sair de Portugal e viver um bocado fora, e fui para Londres para estudar música na faculdade. E confesso que depois nunca mais voltei, fiquei por lá. Depois, entretanto, acabei a faculdade, comecei a trabalhar com a minha primeira banda e pronto, fomos dando uns concertos, o projeto começou a evoluir e pronto, entretanto, fiquei por lá.
Quanto tempo é que este processo há quantos anos?
Eu mudei-me em setembro de 2017, ou seja, está a chegar aos 9 anos agora. Que estou fora.
Muito bem, então foste estudar música, ou seja, esse lado académico formal, sempre te interessou, sempre viste isso também como, porque por vezes há essa ideia de, quer dizer, o estudo nunca, à partida, é sempre benéfico, poderá às vezes é ter impacto mais à frente. Às vezes também já falei com músicos que, dada altura, ficam desiludidos com esse lado mais formal, às vezes também que, enfim, posso estar a ser injusto e a generalizar, mas que por vezes também anula um bocado a criatividade e incide mais na técnica.
Eu percebo isso que estás a dizer, sim, aliás, até porque é a atitude que acho que muitos músicos e colegas meus têm e que eu senti também, se calhar. Eu lembro-me que falei com um colega meu, que também é músico, e ele descreveu a faculdade dele e o tempo da faculdade dele como uma perda de tempo necessária. E eu sempre adorei essa expressão, porque na verdade ajudou-me muito a entender, ou seja, a estudar a música e a entender as bases da música e não só o que eu tinha aprendido como autodidata. Acho que é como tu dizes, é sempre benéfico aprender sobre a tua craft, não é? A tua arte. Acho que no início, especialmente como eu me mudei para Londres e comecei a faculdade tão novo, aos 18 anos, acho que eu tinha um bocado. Se calhar tinha uma ideia, se calhar estava à espera de algo diferente da faculdade, e é como tu dizes, depois aquilo é muito académico, há muitas restrições e muitos limites, e se calhar fiquei um bocado desiludido com isso, mas foi super benéfico porque deu-me experiência de palco que eu não tinha, deu-me técnica vocal que eu também não tinha, aprendi a trabalhar com outros músicos e aprendi a ser um músico profissional. Ou seja, não estava só a fazer aquilo porque era realmente a minha paixão, mas era o meu trabalho também, então ensinou-me a lidar com o meu trabalho como músico de uma maneira profissional. E acho que nesse aspecto foi muito benéfico. E depois, quando saí da faculdade, eu já tinha as ferramentas com as quais podia, então aí sim, ser criativo e fazer exatamente o trabalho musical que eu queria fazer. Por isso, nesse aspecto, acho que sim, às vezes é um bocado uma desilusão porque estamos à espera de pá, que seja algo altamente criativo e inspirador, e às vezes é um bocado o inverso e ficamos um bocado desiludidos. Porque também somos expostos à indústria pela primeira vez, ou seja, começamos a ver que há certas coisas que não são exatamente como nós gostaríamos que elas fossem. Mas acho que, apesar de tudo, há mais benefícios do que desvantagens.
Essa a frase que tu usaste há pouco, de facto, é muito interessante. Vou ver se não me esqueço dela. Perda de tempo necessária, de facto, é uma boa forma de
Muito
sintetizar.
bom, não é minha, foi do meu colega e eu é que roubei agora.
Sim, mas é interessante. E pode-se aplicar outras, obviamente, outros momentos das nossas vidas. É interessante também destacaste aí aspectos, que vão além do cerne da. Fazer música tem várias dimensões, não é? Tu podes ser um grande criador, mas depois há outras competências, até porque sendo um artista independente, obviamente depois também traz malta por perto de ti que também vão ajudando nessa questão dos vídeos e por aí fora e na promoção, mas a verdade é que há uma série de aspectos necessários. E alguns até mais diretamente à questão da música, e tu falaste, que é a questão de estar em palco, porque isso também é aprendizagem, não é? Não, há muitas coisas, muitas camadas que se tem de acrescentar até chegares, até partires do ponto de estás no teu quarto a escrever música, até depois apresentá-la, num palco, seja ele qual for, independentemente da dimensão, não é?
Sim, sem dúvida. É como tudo, é quanto mais o fazes, melhor o fazes. Mas sim, eu também demorei uns bons anos, eu tinha muito medo de entrar em palco, ficava muito nervoso, mesmo quando eu fiz um bocado de piano clássico e mesmo para os recitais ficava muito nervoso, e isso é algo que, na verdade, só com experiência é que se aprende a lidar com isso. Agora já o fiz vezes suficientes e lá está também. Fazendo na faculdade, nós tínhamos uma cadeira que era só a performance, ou seja, todas as sextas-feiras eles tinham mesmo lá um palco e nós tínhamos uma canção para aprender, uma peça para aprender, e apresentávamos a peça aos professores e aos nossos colegas, e isso também, fazer isso todas as semanas, aprendeu-me a superar o meu medo do palco. E acho que até hoje, não costumo ficar nervoso, e se houver algum concerto em que estou um bocado mais apreensivo, ou sinto que este é um concerto importante, então começo a ficar nervoso. Também aprendi certos exercícios e já sei, já tenho mais experiência para também conseguir lidar com isso. E é isso, também me ensinou a ter disciplina, a não estar só dependente, entre aspas, da inspiração e do talento que eu achava que tinha, mas de realmente aplicar-me ao meu trabalho.
Sim, também é um aspecto importante porque, e também é um assunto até relativamente recorrente, que é essa tal disciplina que é necessário, algum método, porque a criatividade e o talento também precisam dessas balizas, não é? Desses guias
Sem dúvida.
para depois se materializarem em algo que seja de facto interessante, porque senão o próprio talento pode acabar por se desperdiçar. Isso também acho que é um ponto interessante que tu tocas, e é bom também partilhares essa experiência, que neste caso aconteceu lá fora, mas poderia ter acontecido aqui. Não, nesse aspecto não há assim nada distinto. Mas há mais curiosidades que eu tenho em relação a essa experiência lá fora. O ecossistema, depois, entretanto, começaste a fazer música, creio que, e corrijo-me se eu estiver enganado, mas pelo que eu percebi, primeiros singles tu editaste em 2022, pelo menos é o que encontrei, quer nas plataformas de Bandcamp e por aí fora. Mas diz-me uma coisa, não sei se já tens trabalhos anteriores, até coisas eventualmente até mais experimentais e que também acabam por fazer parte desse processo evolutivo, mas queria que também falasse um pouco desse ecossistema, por norma também quem está fora tem tendência a romantizar um pouco as coisas, Obviamente que é uma cena em Londres mais efervescente, há mais oferta, mas também há mais gente a fazer música. Como é que depois te moves também nesse meio?
É assim, é um bocado isso. Há mais gente a fazer música, mas há mais oportunidade também para diferentes nichos, digamos. Ou seja, acho que como músico independente e a tocar com outros artistas independentes, acho que há um círculo maior, só porque pronto, a cidade também é fisicamente maior. Acho que em Londres são 8 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas, ou seja, é quase a população inteira de Portugal. Só numa cidade, então acaba por haver uma scene um bocado maior e acaba por, não sei se uma maior procura, mas se calhar há mais bars, há mais cafés, há mais recintos que tocam música, ou seja, que têm música ao vivo independente. Por isso, eu achei um bocado mais facilidade entrar um bocado na cena em Inglaterra, só mesmo lá está, porque há mais oportunidade, porque há mais gente e há mais nichos. Mas também, para ser muito honesto, eu não estou muito envolvido na cena aqui de Portugal, porque normalmente o trabalho todo musical que eu faço é lá fora, por isso não sei necessariamente como é que a cena está. A única cena que eu sei, pronto, são relatos de colegas meus. E acho que a única, ou seja, lá está, o que é mais difícil encontrar é um espaço para todos, porque pronto, há menos oportunidade, porque a cidade é mais pequena. E acho que se calhar para o pessoal que tenta fazer algo um bocado mais diferente ou experimental ou que não seja tão acessível, se calhar é-lhes mais difícil encontrar o público-alvo, digamos. Se bem que agora com as redes sociais e a internet conseguimos disponibilizar o trabalho para qualquer lado do mundo.
Sim, essa facilidade, obviamente, também havendo mais oferta, não é? Também há mais coisas com que somos bombardeados e às vezes somos mesmo bombardeados no sentido em que há tanta coisa para tantos estímulos, depois também é mais difícil a focarmo-nos em coisas que até nos possam interessar mais. Pois porque eu reparei que tu, no teu canal de YouTube tens pelo menos três concertos, ou seja, em três sítios distintos. E tens também esse trabalho registado que também demonstra também é importante, não é? Teres essa montra, no fundo acaba por ser uma montra, como estavas a dizer, que é também para te ajudar a divulgar esse trabalho que estás a fazer. E portanto tens tido a oportunidade de apresentar, de rodar também estas músicas que tu tens criado com frequência.
Tenho, sim, lá está. As redes sociais também podem ser uma plataforma para o bem, porque, ou seja, está ao acesso de cada artista e é muito mais fácil para um artista partilhar o trabalho deles sem o auxílio de uma discográfica ou de uma agência. Pronto, depois há aquelas desvantagens porque acabamos, é como tu dizes, nós estamos bombardeados e depois o algoritmo é que acaba por escolher quem é que vinga e quem é que não vinga, e se calhar às vezes sentimos um bocado essa pressão de tentar moldar ou o perfil ou o conteúdo ou o trabalho para algo que seja um bocado mais acessível e algo que agrade um bocado mais o algoritmo. Acho que lá está, dá para fazer isso e ter essa montra e partilhar o trabalho. Acho que é preciso só manter-nos fiéis a nós próprios e à nossa identidade artística, porque há uma grande tentação de nos perdermos um pouco para tentar agradar a um algoritmo que, na verdade, nem sequer é uma pessoa, são números, é código. Mas que depois acaba por ditar o que é que o público consome e acaba, às vezes, por ditar, lá está, o que tipo de trabalho é que o artista apresenta?
E depois acaba por ter peso até nas decisões de programadores e por aí fora, não é? O problema é esse também que
Sim,
quando vais tocar
mesmo.
algum sítio, depois vão ver o que é que tu qual é a tua legião de seguidores e por aí fora, e isso acaba por condicionar de forma determinante depois também aquilo que o percurso musical. Muito bem, e na música, na tua música propriamente dito, na tua arte, as tuas matérias-primas, o rock, o blues, há esse lado também teatral que tu falavas há pouco, se calhar também nasce desse teu à vontade que foste ganhando. Não é? Também há um lado de performance muito forte, até pelo lado também de contador de histórias que tu assumes no, no, na, na tua música, nos teus concertos. Fala um bocado também dessas influências e daquilo que tu sintetizas para apresentar ao público.
Sim, olha, eu sempre fui uma pessoa muito artística, eu não sabia em que médio é que ia acabar por trabalhar. Eu comecei com a dança quando era muito novo, depois fiz teatro e depois acho que me encontrei na música, mas sempre havia essa vontade de não só, ou seja, não só compor o meu próprio trabalho, mas apresentá-lo, de uma certa forma. E acho que quando comecei a fazer concertos pela primeira vez em Londres, acho que tinha um bocado uma ideia de, ok, eu sou músico, então isto vai ser, ou tenho que apresentar este trabalho como um concerto de rock, vá, digamos. E acho que ao longo dos anos e à medida que fui tocando mais e me fui fazendo mais concertos, comecei a perceber-me que se calhar essas restrições são um bocado inventadas, e então acabo por também tentar inserir um bocado do meu gosto pelo teatro e pelo teatro do absurdo também. Eu sou um grande fã do Kurt Weill e de cabaré alemão, por isso também tento misturar um bocado de teatro com a apresentação das músicas, porque na verdade as canções são. Muitas delas seguem narrativas, ou seja, são quase umas mini peças de teatro que demoram 4 ou 5 minutos, ou umas short stories. E então comecei a tentar, lá está, injetar um bocado esse meu gosto pelo teatro e pela dança nas performances e não ter uma percepção tão fechada de isto tem que ser um espetáculo de rock, ponto final. E acho que sou só. Eu tenho tanta paixão por arte em geral. Acho que a música foi onde é o médio com o qual eu trabalho melhor e com o qual consigo expressar a minha criatividade melhor. Mas na verdade, eu sempre fui um grande fã de literatura, de filmes, de. Lá está, de teatro, de pintura. Então acho que essa paixão depois é exprimida no palco. Se é que isso faz sentido.
Portanto, acaba por ser algo natural e espontâneo. Esse é o desaguar de todas essas influências que são o teu gosto. Portanto,
Sim.
desse ponto de vista é algo, de certa forma, até natural que uses isso como matéria-prima para as tuas criações e, neste caso, também para as tuas apresentações. Já agora, por falar em apresentações, vamos às datas. Amanhã vai estar aqui em Braga, por cima da Rádio Universitária do Minho, no Café Concerto Rumba e Mavi. E depois, portanto, o concerto é à noite. Vai estar depois, final da tarde de sábado, certo? No Pinguim.
Às 9:30. No Pinguim,
Nove e
no
meia.
Porto.
Ok, pensava que era o final da tarde. Ainda bem que faz essa correção. Também acredito que seja especial para ti, uma vez que vais tocar na tua cidade.
Muito, muito especial mesmo. E estou muito entusiasmado também porque, como é um espaço um bocado mais pequeno, nós fizemos um arranjo ligeiramente diferente das canções. Então vamos apresentar as canções num setting assim mais íntimo. E isso está-me a dar ainda mais pica, porque pronto, como vamos tocando as canções, muitas vezes começa-me a cansar de tocar sempre a mesma coisa e depois fazer um arranjo diferente das canções, depois parece que lhes traz uma vida nova e fico entusiasmado com as canções outra vez. Por isso estou muito entusiasmado para esse também, para o concerto do Porto.
Que vai ser então, recordo, no sábado. E depois, na sexta da próxima semana, dás um saltinho até Lisboa, vais apresentar-te ao vivo na Casa Capitão. E então, são estes três concertos, esta mini tour que vais fazer aqui em Portugal. Quem é que vais ter a acompanhar-te? Trazes a tua banda mesmo, toda? Porque isto
Trago a
também
minha banda.
é logística, é dinheiro, enfim, não creio que também não seja fácil. É Brexit, tudo a atrapalhar, então.
É isso. Oi, olha, então ontem quando eles chegaram, porque a nossa teclista é de Noruega e o nosso baterista é britânico, então eles fizeram-lhe logo a separação e ele foi quase de castigo para a fila dos não-europeus. Mas sim, foi muito trabalho, mas agora estou mais relaxado porque eles estão cá e está tudo resolvido e agora podemos só aproveitar o concerto. E sim, é o meu baterista, o James Rampton, e a minha teclista e baixista, a Kristen Hill Krumsvik. E depois tenho o meu colega José Lobo, que vai tocar guitarra connosco. Ele é aqui do Porto também, e nós já tocamos já há muito tempo, já nos conhecemos mesmo há muito tempo e já trabalhamos há muito tempo juntos. E a abrir para nós vai ser o Ricardo Salazar, com o seu projeto K7 Bipolar. Ele vai abrir para nós em Braga e no Porto. E depois em Lisboa, o Salazar ia abrir para nós, mas teve um contratempo de saúde. E vamos ter o Escarinho Muerto a abrir para nós na Casa Capitão, que é uma banda aqui do Norte também.
Muito bem. Curioso também esta. Há alguns músicos e autoras e músicas que portugueses que vão para a Inglaterra e tudo que chega de lá acaba por me interessar. Além de ti, do projeto Saint Ronnie, também a Bernardo tem feito um trabalho espetacular. A Rossana também, que vai buscar até algumas destas referências que tu falaste há pouco, tem um lado performático também de muito, muito interessante. Não sei se são autores e autoras, neste caso, são duas mulheres que tu conheces.
Olha, não conheço, vou-te confessar, mas vou já pesquisar.
Ok, acho que vais gostar, quer de uma, quer de outra.
E elas estão em Inglaterra também?
Sim. A Bernardo, ela é Sónia Bernardo, mas assina enquanto Bernardo. Já editou alguns EP, editou o primeiro disco ano passado. E a Rossana, que canta em português, também em inglês, também toca principalmente piano, também acaba mesmo por ter assim alguns pontos de contacto com a tua música, porque tem esse lado, de facto, de expressão vocal muito, muito vincado e acho que um dia destes vocês podem fazer aí um festival. Já têm alguma
Então,
matéria-prima, juntam-se os três, pelo menos, e podem fazer aí alguma coisa.
eu vou pesquisá-las então, parece-me interessante.
Sim, acho que vais, também acho que vais gostar. Gonçalo, a nossa conversa vai-se aproximando, vamos ficando também sem tempo aqui da nossa ligação. Foi um gosto ter-te por cá e
Muito
recordo então os
obrigado.
concertos a Norte amanhã em Braga, Café Concerto Rubem Bai Mavi e depois esse concerto também que tu dizes que vai ser especial pelo contexto, não é? Que vai ser no Porto, no Pinguim. Eu sei que também temos aqui alguns ouvintes no Porto, alerta que este concerto tem entrada gratuita, creio que. Também não estou a dizer nenhum disparate, portanto,
Não, é mesmo.
fica essa dica para o fim de semana e depois temos então um concerto na Casa Capitão, mas apenas na sexta-feira da próxima semana. Gonçalo, foi um gosto ter-te por cá. Ficamos a aguardar também novas investidas. Eu sei que não deve ser fácil um saltinho até Portugal, até pelas
Mas
questões que
vou
falávamos há
tentar.
pouco. Mas também é algo que faz parte também do espírito de um músico independente, não é? Tendo a arranjar soluções para estes problemas.
Exatamente. Mantenho-me ocupado também.
É isso. Olha, e para a despedida, o que é que vamos ouvir?
Eu se calhar vou sugerir a The Planes, que é a segunda faixa do novo EP, que
Muito
acho
bem.
que de momento é a minha preferida. Estava a falar disto com a teclista ontem, acho que a preferida dela também é a The Planes, por isso se calhar vamos apostar nessa.
Pronto, aposta feita, vamos lá. The Planes para fechar este destaque a Saint Ronnie, a conversa com Gonçalo Carvalho. Gonçalo, tudo bom? Grande abraço e até breve.
Muito obrigado, Sérgio. Grande abraço.